Apocalipse. Pastor Mário Souza.
Capítulo de número 10. Quero que vocês me acompanhem lendo os versículos 2 e de 8 até o 11, porque exatamente estes textos estão falando do que fez aquele anjo forte, aquele anjo poderoso que o apóstolo João viu, este anjo com o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. É o que diz o versículo 2. E este anjo tinha nas suas mãos um livro, um livrinho, em outras traduções até rolo. O que eu acho interessante aqui é que, para começar, este anjo estava bem orientado. Observaram? O seu pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra. Mar aqui está falando das nações. Mas o que eu quero falar, quando ele estava bem orientado, é que ele estava assim: se você ficar com o seu lado direito para o mar, o seu lado esquerdo para a terra, o teu norte está para frente e o sul está para trás, que são os pontos cardeais da terra: norte, sul, leste e oeste. Então, se você tiver com o seu lado direito para o mar ou do lado do sol nascente, o seu esquerdo lado para a terra ou do lado do sol poente, é claro que você estará bem orientado no que toca aos pontos cardeais. O norte estará para frente e o sul para trás. Então veja que, para começar, o anjo estava muito bem orientado. E repito, há um sentido todo especial deste pé direito sobre as nações, sobre o mar, porque o mar representa aqui as nações. O versículo 8 diz assim, João falando: e a voz que eu ouvira falar do céu me mandou que eu aproximasse do anjo que estava com seus pés sobre o mar e a terra. No versículo 8, aqui só diz que ele estava com um pé sobre o mar e o outro sobre a terra. Mas o versículo 2 é mais definido, quando diz que o seu pé direito estava sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E o versículo 9 então diz: e eu fui até aquele anjo e lhe pedi o livrinho. E o anjo disse: toma-o e come-o. Será amargo no teu ventre, porém doce na tua boca. Versículo 10 diz que quando João comeu aquele livro, realmente, conforme o anjo dissera, na sua boca era doce como mel, mas no seu estômago estava amargo. O versículo 11 então diz assim: e ouvi dizer, é ainda preciso que profetizes acerca das nações, línguas, povos e reis. O que quer dizer tudo isto, meus irmãos? Que este livrinho nada mais é do que a palavra de Deus, que precisa ser pregada em todo o mundo. E vocês se lembram que eu falei ontem que este capítulo 10 é um capítulo parentético. É um assunto que vem em meio a outros. Lembra-se do capítulo 7? O capítulo parentético que veio entre o sexto e o sétimo selo. E veja que o assunto ali não estava falando dos juízos dos selos, e sim do que aconteceria com os 144 mil e com aqueles que viriam da grande tribulação. Aqui também, o que está dizendo aqui, não está falando nada sobre a sexta e a última trombeta, que são juízos. Mas aqui abriu-se um parêntese para se falar da necessidade da pregação do evangelho. Veja que o anjo disse para João que era para que ele profetizasse ainda para as nações, para todas as línguas, povos e reis. E veja que João não estará aqui na grande tribulação. Mas João aqui é um tipo, é um exemplo dos que com ele ministrarão esta palavra, ou já ministraram desde a época dos apóstolos até agora, e que seguiremos a pregar até o dia do arrebatamento. E depois, os 144 mil judeus e as duas testemunhas do Apocalipse, que pregarão durante a grande tribulação para os patrícios judeus. O que importa é que este livro, isto é, a palavra de Deus, seja pregada a todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Exatamente para que não haja desculpas de quem quer que seja de que não ouviu a palavra de Deus. No versículo 1, você encontra sobre a cabeça daquele anjo poderoso o arco-íris ou o arco celeste. Vocês se lembram que o arco-íris foi uma aliança que Deus teve com Noé, avisando a ele que enquanto aquele arco estivesse na nuvem, não haveria dilúvio sobre a terra. Aquilo está falando de aliança. E neste caso aqui, a aliança de Deus com os homens é por intermédio da sua palavra ministrada, do seu evangelho pregado. O homem só terá contato perene e íntimo com Deus se este homem ou esta mulher se arrepender e crer no evangelho, se arrepender e crer na palavra, se arrepender, crer e obedecer os mandamentos, os estatutos, os preceitos, tudo aquilo que a Santa Bíblia Sagrada nos ensina. Então, esse capítulo 10 está nos advertindo que, em tempo e fora de tempo, esta palavra tem que ser pregada. Eu acho isso muito interessante. Lendo Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1, nos disse, ensinando Salomão, há tempo para todos os propósitos debaixo dos céus. Está vendo? Todos os propósitos têm o seu tempo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, e assim vai por diante. Se tudo nesta vida tem um tempo determinado, com a pregação do evangelho, não. É diferente. O apóstolo Paulo nos ensinou dizendo que esta palavra tem que ser pregada a tempo e fora de tempo. Não é maravilhoso isto, meu irmão e minha irmã? Tudo nesta vida tem um tempo e você tem que respeitar esse tempo. Vai ter um tempo que você vai sorrir, no outro você vai chorar, num você vai estar em paz, no outro em guerra, enfim. É aquilo que está em Eclesiastes 3, de 1 em diante. Agora, com a palavra de Deus, não tem tempo. Você tem que ministrá-la chorando, rindo, nascendo. Observaram que até na hora da morte, a palavra de Deus não é pregada nos velórios? Olha aí, até na hora da morte. E na hora do nascimento? Também. Na hora do sorriso? Também. E na hora do choro? Nem se fala. Enfim, a palavra de Deus, ela tem que ser ministrada em todos os tempos, em época de guerra, em época de paz, aqui, ali, além, em todos os lugares, em todos os setores, sempre haverá um espaço para pregar a palavra de Deus, em tempo e fora de tempo. E ainda a Bíblia Sagrada, mesmo assim, ela não tem uma boa recepção de todos, vocês sabem disto. E é por isto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que ninguém terá desculpa. A palavra foi pregada. Quem crê, receber e praticar, será salvo. Quem não crê, não receber, não praticar, será condenado. Esta é a palavra pura e simples. É simples assim. E olha, o anjo aqui mandou João pregar. Sabe por quê? Porque aos anjos não foram permitido tal missão. O apóstolo Pedro nos ensinou isto. A pregação do evangelho é tarefa única e exclusivamente dada aos homens. Homens santos e salvos, mulheres santas e salvas, criaturas que compõem a Igreja de Cristo, o corpo do Cordeiro. Aos anjos cabem outras tarefas: guardar, esses ministros, os irmãos em geral que pregam a palavra, protegê-los, orientá-los, cuidá-los, mas os anjos não têm esta autorização de Deus para pregar. Quem tem é eu, é você. O que temos feito? Você tem levado esta palavra? Agora, coma este livro. Isso quer dizer, como você vai pregar aquilo que você não tem, que você não se alimentou? E o que é interessante aqui é que na boca era sabor de mel, isto é, a doçura da palavra. No estômago, amargo. Sabe o que quer dizer isto? É sofrimento, é luta, é o semear com lágrimas. Até para semear a palavra de Deus, você terá sofrimento. Mas se tem amargura de um lado, você terá o sabor das recompensas, a gostosura das recompensas. Quem prega a palavra sempre terá de Deus recompensas lindas, preciosas e maravilhosas. O importante é, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, ensinai, fazendo discípulos em todas as nações. Marcos 16, 15, 16 e Mateus 28, 19 e 20, respectivamente. Que coisa linda, não é verdade? O anjo, com a palavra de Deus nas mãos, deu aos apóstolos e através deste apóstolo deu a todos os demais apóstolos e a toda a igreja e a nós cabe esta nobre e linda missão a ser feita na face desta terra. Faça a tua parte e você, dos grandes tormentos, da grande tribulação, livre estará. Deus te abençoe. Amanhã leia os versículos 3 em diante, porque estaremos falando sobre as vozes dos trovões. Meu Pai eterno, dá-nos a tua graça e a tua bênção. Que os teus esclarecimentos nos venham, acompanhado da tua inspiração divina, Pai. Que sejamos sempre os teus evangelistas e missionários a levar esta palavra ao mundo enquanto estamos no dia chamado hoje, o dia da salvação. Sê conosco. Dá saúde a quem está doente. Solução a quem está em problemas. Em nome de Jesus. Amém.